Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, ao microfone convosco aqui em Washington, João Santa Rita. São 13 horas aqui na capital americana, nesta quarta-feira, 3 de abril. Hoje aqui em Washington, a temperatura lá fora é bem agradável, temperatura de primavera, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica hoje é de Dan Crafton. E como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O secretário-geral da ONU diz ao Congresso americano haver uma crescente ameaça russa. O sistema de computadores causou acidentes de Boeing das linhas aéreas e etíope, diz a agência Reuters. Hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada a Angola. Serviços fúnebres de Jonas Savimbi foram adiados sem data. Vamos saber porquê. Em Malanje, as autoridades investigam dezenas de casos de corrupção.
Os nomes das pessoas suspeitas de má gestão do erário público estão omitidos à luz da prerrogativa presunção de inocência até ao julgamento.
Professores ameaçam de novo uma greve. Temos duas reportagens.
Como a discórdia entre o sindicato e o governo tem a ver com a atualização do tempo de serviço.
Tem que ser valorizado aquilo que eu já fiz para poder contar no futuro. Se formos para ir para a reforma, como é que fica aquele tempo passado?
No Namibe, mais deserções da Casa CE. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou hoje existir uma ameaça do que chamou de uma Rússia mais assertiva, incluindo a violação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Médio. Falando a uma sessão conjunta do Congresso americano, Stoltenberg disse que os países da NATO não querem uma nova corrida às armas ou uma nova Guerra Fria, mas avisou que os países ocidentais não devem ser ingênuos. O dirigente da NATO, que ontem se avistou com o presidente Donald Trump, disse que a organização não tem intenção de colocar na Europa mísseis nucleares baseados em terra, mas disse que é a intenção da organização adotar o que chamou de medidas necessárias para fornecer uma dissuasão credível e efetiva. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução para se intimar o Procurador-Geral a entregar todo o relatório do investigador especial Robert Mueller ao alegado conluio da campanha de Donald Trump com a Rússia. Segundo o Procurador-Geral, Mueller concluiu não ter havido conluio. O Comitê Judicial autorizou também que sejam intimados a testemunhar perante o Congresso cinco antigos funcionários da Casa Branca que foram questionados durante a investigação. O Procurador-Geral, William Barr, disse que entregará ao Congresso o relatório depois de eliminar partes que possam afetar a segurança nacional ou que envolvam pessoas que foram questionadas, mas que não foram indiciadas. Analistas dizem que a questão sobre acesso ao relatório terá que eventualmente ser resolvida pelos tribunais. O governo ugandês informou que indivíduos armados sequestraram uma turista americana e o seu condutor num parque nacional localizado nas proximidades da República Democrática do Congo. Uma declaração do porta-voz do governo referiu que quatro indivíduos armados raptaram a turista e o condutor da viatura no interior do parque no início da noite de terça-feira. A polícia ugandesa indicou que os raptores exigiram um resgate de $500 mil. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, iniciou hoje uma visita oficial de 3 dias aos Estados Unidos da América, estando prevista para esta tarde uma reunião com o secretário de Estado, Mike Pompeo. Neste momento, ele mantém uma reunião com o assistente para assuntos africanos, Tibor Nagy, que algumas semanas atrás esteve em Kinshasa. Esta é a primeira viagem que Tshisekedi faz fora do continente africano, depois da sua posse em janeiro, e nela deverá abordar a cooperação política entre os dois países e a necessidade de ajuda americana para o combate ao ébola. Um software para impedir a perda de sustentação forçou a queda do Boeing 737 das linhas aéreas da Etiópia no passado dia 10 de março, concluiu um relatório preliminar das autoridades etíopes, citado pela agência Reuters. O documento deverá ser publicado dentro de dias, mas segundo a agência, citando duas fontes ligadas à investigação, o sistema forçou por 4 vezes o avião a baixar. Uma das fontes disse que os pilotos tinham inicialmente desligado o sistema, mas que este recomeçou, fazendo o avião mergulhar em direção à Terra. O sistema de software de computadores para impedir a perda de sustentação está no centro das investigações à queda do avião das linhas aéreas etíopes e de um outro da companhia aérea indonésia Lion Air. Um total de 346 pessoas morreram nos dois acidentes. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As exéquias fúnebres de Jonas Savimbi, o líder histórico da UNITA, estavam previstas para o próximo sábado, mas agora foram adiadas indefinidamente. O Koko Mukuta foi saber porquê.
Segundo Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, nenhum dos três relatórios sobre as análises ao ADN de Jonas Savimbi chegou oficialmente à família ou à direção da UNITA, pelo que as cerimônias só serão realizadas depois de cruzarem os dados dos exames feitos por instituições portuguesas, sul-africanas e angolanas.
Todo este processo que está agora nesta segunda etapa vai depender dos resultados finais dos exames de DNA, que ainda não chegaram à família e ao partido.
Sakala afirma que na comissão apenas fazem parte dos médicos e que em nenhum dos grupos integram membros da família ou da UNITA. No entanto, o também secretário para as Relações Internacionais da UNITA afirma que não há previsão para a realização das exequias.
Nós fomos dizendo ao longo destes últimos meses, das últimas semanas, que as datas que existiam eram apenas referências. Portanto, eram referências indicadoras de uma eventual inumação.
Alcides Sakala disse também que a família encontra-se expectante com o desenvolvimento do processo nesta segunda fase.
A família está mais esperançosa, de facto, agora que há esta oportunidade, esta abertura de se abordar esta questão a nível mais alto das instâncias do Estado angolano, já que ao longo dos anos, durante o consulado José Eduardo Santos, tentou-se efetivamente esta aproximação, mas o que o Presidente dos Santos foi sempre insensível ao apelo da família e da UNITA relativamente a este processo. Portanto, está esperançosa que efetivamente cheguemos ao fim deste capítulo, porque em África, enquanto os entes queridos não sepultarem com dignamente os seus entes queridos, o óbito não termina. Foram longos anos de muito sofrimento, como pode imaginar, e agora que nos aproximamos ao fim, portanto, alguma expectativa com todo este processo.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. Vamos agora falar do combate à corrupção. O Subprocurador-Geral da República em Malanje, Carlos Manuel dos Santos, confirmou que cerca de 30 de processos de crimes contra a corrupção estão em instrução preparatória na província. 4 foram já remetidos a juízo. Isaías Soares.
Os nomes das pessoas suspeitas de má gestão do erário público estão omitidos à luz da prerrogativa presunção de inocência até ao julgamento. O Subprocurador-Geral da República em Malanje, Carlos dos Santos.
Em Malanje, apesar de sistematicamente não divulgarmos a identidade das pessoas implicadas, tendo atenção ao princípio da presunção da inocência, a PGR divulgou oficialmente o número de processos, no total de 28, que estão em instrução preparatória e outros em justiça a juízo. Restaurado contra alguns funcionários que, no curso da gestão do erário público, com a sua disposição, não souberam agir com lisura e transparência recomendada.
magistrado público que interveio por ocasião das atividades comemorativas aos 40 anos da criação da Procuradoria-Geral da República em Angola, admitiu que a cultura de denúncia já é visível no seio dos habitantes da província de Malães. Nesta altura, por crimes de peculato, nepotismo e tráfico de influência, estão detidos os diretores-gerais do Hospital Materno-Infantil e da Escola Pública de Formação de Técnicos de Saúde, do Gabinete Municipal da Educação de Malães, do antigo diretor administrativo e um funcionário do Hospital Materno-Infantil desta província. Isaías Torres de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A Casa CE continua a perder dirigentes através do país, isto na sequência do afastamento de Abel Chivukuvuku da liderança do partido. No Namibe, hoje, dirigentes dos 5 municípios que constituem a província abandonaram a casa, agora liderada pelo almirante Miao. Eles declararam seguir os ideais de Abel Chivukuvuku. Um deles avisou que, para além dos dirigentes que agora se demitiram, muitos militantes estão também a abandonar a coligação. Armando Chicoca.
O ato de renúncia ocorreu na manhã desta quarta-feira num dos hotéis da cidade do Namibe. Pascoal Francisco Kalepwe, então secretário-executivo da Casa CE no município do Namibe, nas vestes de porta-voz, disse que em arrasto mais de 3 mil militantes da Casa CE, entre dirigentes das organizações de base, intermédias e não só, os municípios do Namibe, Tomba, Bibala, Virei e Kamukuyu também decidiram abandonar a coligação dirigida por Almirante Miao e seguir a Abel Chivukuvuku.
Nós, os 5 secretários municipais, do qual eu sou porta-voz, temos neste momento a grata e satisfatória missão de anunciarmos que estamos, nessa altura, a renunciarmos à nossa militância na Casa CE como protesto irreconciliável das partes entre os cidadãos independentes e os partidos coligados. Os angolanos que sempre estiveram conosco, não se desanimem, não desistimos dos ideais para a realização de Angola e dos angolanos. Estamos convosco e sabemos que estão conosco também nesta luta liderada pelo presidente Abel Chivukuvuku, o grande líder e carismático companheiro.
Quanto ao patrimônio da Casa CE, defende que deve haver uma divisão equitativa por ser produto de todos. A Voz da América soube de fonte segura que o então secretário provincial e adjunto da Casa CE, Francisco Cajamba, autoproclamou-se secretário executivo provincial da coligação e já recolheu todas as viaturas e outros meios da coligação para sua tutela. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos falar da educação. Os professores ameaçam novamente entrar em greve. Vamos ter duas reportagens, mas vamos começar em Luanda, onde o Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, advertiu que os profissionais podem retomar a greve suspensa há um ano se não houver um acordo com a entidade patronal sobre os pontos mais importantes do seu caderno reivindicativo. Venâncio Rodrigues.
Os professores filiados no SIMPROF suspenderam a greve a 29 de abril de 2018, depois que o Ministério da Educação se predispôs a negociar as reivindicações da classe. O líder da organização sindical, Guilherme Silva, disse à Voz da América que em 12 meses de negociações, as mais importantes preocupações dos professores ainda não foram satisfeitas. O sindicalista revelou que o pombo da discórdia entre o sindicato e o governo tem a ver com a atualização do tempo de serviço, assunto que o Ministério da Educação havia prometido resolver até junho do ano passado.
Nós não descartamos essa forma de luta. Estamos a concluir o trabalho. Se o governo, através do Ministério da Educação, não acolher essa questão do tempo de serviço, tendo em conta que mais de 10 anos, desde 2008, que não há progressão na carreira, temos também outras questões que são dívidas do cargo de direção em CEPIA, mas essa do tempo de serviço é uma questão sine qua non, é a questão chave. Se o executivo não ter em conta isso, ainda este ano, ainda no primeiro semestre, se esse sinal não for prático, nós não descartamos avançar na forma de luta que a Constituição consagra.
A última greve dos professores do SIMPROF durou uma semana e não teve a adesão dos profissionais filiados na única confederação sindical, organização tida como próxima do governo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Essa questão do tempo de serviço que o dirigente do Simprof abordou é algo que, com efeito, preocupa muitos professores. Do Lubango, o nosso correspondente Teodoro Albano disse-nos que os professores do ensino geral na província da Huila prometem, no decurso do presente ano letivo, bater-se pelo reconhecimento por parte do governo do tempo de serviço no setor. A decisão saiu da mais recente Assembleia de Professores realizada no Lubango, em que os professores entendem tratar-se de uma questão de justiça e um assunto com grande impacto na sua reforma. Teodoro.
A professora Edna Carlos não tem dúvidas de que é legítima a exigência do reconhecimento do tempo de serviço.
Nada é feito do nada. Então, se eu já tive algum tempo de trabalho, tem que ser valorizado aquilo que eu já fiz para poder contar no futuro. Imaginemos que se formos para ir para a reforma, como é que fica aquele tempo passado?
Para o professor José Rafael, a luta pelo reconhecimento do tempo de serviço é fundamental, mas há mais direitos a conquistar no setor da educação.
Creio que é o tempo de serviço e subsídio de locação e isolamento, porque quem trabalha no município, lá naquelas áreas longínquas, e quem trabalha na cidade, não pode ganhar mesmo salário, porque quem trabalha longe está sempre sujeito a gastar dinheiro de táxi, alimentação, alojamento.
Para o Sindicato Nacional de Professores Simprof na Huila, o processo iniciado em janeiro, que permitiu a melhoria salarial de muitos filiados mediante o grau académico, trata-se apenas de uma transição, ou seja, uma parte do acordo com o governo que não prevê o tempo de serviço. João Francisco do Simprof na Huila considera o assunto do tempo de serviço inegociável por se tratar de uma questão de justiça.
É injusto que um funcionário com 30 anos tenha o mesmo salário de um funcionário que tem um mês apenas. Na transição, devia se contemplar o tempo de serviço, porque só foi por essa razão que nós aceitamos e assinamos aquele memorando de entendimento. É a nossa dignidade, não se negocia. O tempo de serviço não se negocia. É a dignidade. Como não se negocia, nós vamos lutar, vamos usar a lei para que esse tempo seja reposto.
A representação local de Simprof é tida por vários círculos nacionais como estando entre as mais ativas nas reivindicações para melhorias no setor da educação e dos filiados. Em particular, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de 90 minutos de emissão e ao microfone convosco está o João Santa Rita. E quero chamar já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique. Os efeitos do ciclone Idai continuam em foco, mas vamos também falar da rebelião ou dos ataques armados no norte da província de Cabo Delgado. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Lapo, mas sabe andar também com outra rádio em Gabua, Sissanoko, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá todas as nossas reportagens, vídeos, fotos e mais. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser contactar-nos com uma sugestão, uma crítica, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no nosso programa de sexta-feira, nós vamos ter connosco o advogado de Jean-Claude Bastos de Moraes, o homem que estava a investir fundos do Fundo Soberano de Angola, foi recentemente libertado. Portanto, uma oportunidade para discutirmos com o advogado de Bastos de Moraes, não só esta questão dos fundos soberanos, mas também todo, portanto, as negociações que estiveram envolvidas nisso e que levaram à soltura de Bastos de Moraes e talvez mesmo de Filomeno dos Santos. Isto no nosso Angola Fala Só, de sexta-feira. Como os ouvintes sabem, portanto, o centro de Moçambique foi devastado pelo ciclone Idai. Um grupo de enfermeiros angolanos está no centro de Moçambique para ajudar as vítimas do ciclone que devastou essa zona do país. Um deles é Ntuma Mendes, que falou no local A Voz da América.
Bom, nós estamos aqui, tendo em conta a dimensão do problema, vamos ajudando. E quando vamos, de facto, observar que há uma redução, a situação está controlada, o próprio governo moçambicano acredita que vai, de facto, colaborar conosco, porque nós estamos a fazer integração. Nós não vamos mudar o que já existe. Nós realmente estamos a acompanhar, estamos a ajudar em colaboração com os profissionais de Moçambique. Vamos fazer assistência médica. O que nos preocupa são as doenças que podem surgir. Né? Temos que ver doenças de raízes agudas, doença respiratória, a má nutrição, principalmente nas crianças, e controlar outras patologias que podem acontecer. Além das doenças crônicas que já existem. A malária é possível também. Além da má nutrição, doença de raízes agudas, doença respiratória aguda e a má nutrição.
Era o enfermeiro angolano Ntum Mendes a falar no centro de Moçambique sobre a ajuda angolana às vítimas do ciclone Idai. Eu quero aqui dizer aos ouvintes que há um bocado me estavam a ouvir sobre o nosso programa Angola Fala Só, na sexta-feira, com o advogado que vamos ouvir é Sérgio Raimundo. Eu falei do advogado, nunca disse o nome, pois o seu nome é Sérgio Raimundo. Ele é o advogado de Jean-Claude Bastos de Moraes, o homem que foi libertado há pouco tempo, depois de ter sido preso em ligação com a administração dos fundos do Fundo Soberano de Angola. Na página desportiva vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Taça de Portugal. O Sporting recebe o Benfica. Na primeira mão, 2-1 a favor do Benfica, que está no topo do campeonato português e também nos quartos de final da Liga Europa. O Sporting parece que agora só tem uma competição que pode ganhar. É esta, a Taça de Portugal. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Estamos a vencer. É um resultado curto, de 2-1, a verdadeira final em que estamos a vencer, que nos pode colocar na disputa de um título mais à frente. Por isso, para nós é um jogo de máxima importância e é dessa forma que o vamos encarar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica. À espera do resultado deste jogo está o Porto, que ontem eliminou o Braga com um empate a um golo. Na primeira mão havia ganho por 3-0. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, quem é que ele prefere ver na final, Sporting ou Benfica?
Sinceramente, não tenho preferência. Eu acho que o adversário que nos tocar na final vai ser analisado de acordo com o momento desse adversário. Agora, pensar já no Boa Vista, o mais importante na final será o último jogo das competições internas.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos com o futebol, agora para a Inglaterra, onde hoje Manchester City está em ação. Recebe o Cardiff, se ganhar passa para o topo da classificação, ultrapassando o Liverpool, que tem 2 pontos de vantagem. Outro jogo a seguir é o Chelsea contra o Brighton, enquanto o Tottenham recebe o Crystal Palace. Isto são jogos importantes, porque na luta pelo terceiro e quarto lugar está tudo muito, muito, muito unido. Está atualmente em terceiro lugar com 63 pontos, segue-se o Tottenham, que joga hoje com 61. O Manchester United também com 61 e o Chelsea, que como dissemos também joga hoje, tem 60. Portanto, tudo em aberto do terceiro ao sexto lugar. Em Espanha, os olhos estão voltados para Valência, onde a equipa local recebe o Real Madrid. Vai ser bom este. Ontem é que houve um excelente jogo de futebol. Barcelona foi a Vila Real empatar a 4 golos, é verdade. Sem Rakitic e sem Piqué, esteve a vencer por 2-0. Depois esteve a perder por 4-2. Messi entrou a 25 minutos do fim, Rakitić também, e Barça empatou com dois golos aos 90 de Lionel Messi e já no tempo do desconto por Suárez aos 93. Barça comanda o campeonato agora com uma vantagem mais reduzida sobre o Atlético de Madrid. 8 pontos. E no próximo sábado, vejam lá, Barcelona recebe o Atlético de Madrid. Basquetebol americano, NBA. Ontem o grande jogo foi aquele entre os campeões e líder da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, e o Denver, em segundo lugar na mesma conferência. Jogando em casa, os Warriors ganharam 116-102. Outros resultados, Oklahoma 119, Los Angeles Lakers 103. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, jogou em casa, mas também perdeu. Frente ao Houston Rockets, e perdeu bem, 130-105. Houston está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Santo Antônio, 117. Atlanta, 105. Vamos para Moçambique para falar da situação na província de Cabo Delgado, no norte do país, onde se têm registado ao longo dos últimos meses ataques de grupos armados cujos objetivos permanecem um pouco rodeados de mistérios. Fala-se em radicais islâmicos, mas agora o André Batista diz-nos que alguns desses grupos parecem estar envolvidos no tráfico de órgãos humanos.
Um novo ataque foi registrado na madrugada desta quarta-feira 3 contra a aldeia de Maculo, em Mocimboa da Praia, tendo os militantes decapitado duas pessoas, além de terem extraído garganta, coração e órgãos genitais, uma prática recorrente dos últimos ataques, disseram à Voz da América moradores locais. Um outro morador contou que na semana passada três mulheres foram encontradas sem gargantas e órgãos genitais após um ataque no distrito de Meluco, na região central da província de Cabo Delgado, uma zona atingida pela primeira vez desde a eclosão da insurgência em outubro de 2017. Disse o outro morador, acrescentando ter testemunhado dois casos perto do distrito de Palma. Ainda segundo os moradores, várias aldeias a norte de Cabo Delgado continuam sem vida depois de serem devastados por ataques de grupos de insurgentes que foram intensificados nos últimos meses e alargados à região central da província. A petrolífera norte-americana Anadarko ainda não retomou as suas atividades na península de Afungi desde que a sua caravana de carros foi atacada a 21 de fevereiro, quando seguia para o distrito de Palma. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vamos agora desligar por pouco tempo, por cerca de 2 minutos e meio, o Facebook, mas voltamos quando se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ficar com a música dos Yogs, Alive. Always say you're in your room, that's your start. Always came up way too down on my life. Could you wait for me? Could you wait for me? All I know is I'm alone in these fumes. And I say I'll write this down on my tomb. The smoke filled up the air, that's before it all loomed. Would you pray for me? Would you pray for me? I just need somebody who calls me up in the morning. Need someone who won't say I'm crazy when weather's storming. The way I feel inside makes me terrified. You don't have to hide. You know I'm alive with you. You know I'm alive with you. You know I'm alive. I just need some way to coast and enjoy. It's those crowded out rooms where I get annoyed. I miss those days, let's go back in Detroit. Could you wait for me? Could you wait for me? I'm alone in California, but I get through. Don't know where exactly you're resting or where is it you. But I bet you need somebody the way that I do. Hope you stay with me. Hope you stay with me. I just need somebody who calls me up in the morning.
need someone who won't say I'm crazy when weather's storming. The way I feel inside makes me terrified.
Voz da América, transmitir em português desde Washington, hoje é quarta-feira, 3 de abril. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, o secretário-geral da NATO denuncia uma Rússia mais assertiva, incluindo a violação do Tratado de Forças Nucleares. O Comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova a resolução que intima o Procurador-Geral a divulgar o relatório Mueller na totalidade. Turista americana é sequestrada no Uganda. Ainda nesta emissão, falaremos sobre denúncias de desvios da ajuda a Moçambique, também do que fazem as multinacionais que exploram os recursos naquele país, quanto à ajuda às vítimas do ciclone Idai. Na Guiné-Bissau, o governador de Bafatá manda fechar a retransmissora da Rádio África FM. Em Angola, professores ameaçam regressar à greve. E também vamos ver como as irmandades muçulmanas garantem a estabilidade e a democracia no Senegal. A Voz da América está a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Rádio Pax, na Beira, Rádio Nova Página, em Quelimane e Rádio Encontro, em Nampula. Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, nas rádios Pijigiti e Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchão Oco e Leste FM, em Gabu, e Rádio Papagaio, em Buba. São Tomé e Príncipe, o nosso retransmissor da Voz da América, leva a emissão. Pode também acompanhar-nos através da internet, voaportuguês.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a mesma referência, VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número é o mais um, 908-652-4584. A partir de agora, o microfone, Álvaro Ruggero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Crafton. Horas e 32 minutos na capital americana. Vamos às notícias aqui com o João Santa Rita.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou hoje existir o que chamou de ameaça de uma Rússia mais assertiva, incluindo a violação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Médio. Falando a uma sessão conjunta do Congresso americano aqui em Washington, Stoltenberg disse que os países da NATO não querem uma nova corrida às armas ou uma nova Guerra Fria, mas avisou que os países ocidentais não devem ser ingênuos. O dirigente da NATO, que ontem se avistou com o presidente Donald Trump, disse que a organização não tem a intenção de colocar na Europa mísseis nucleares baseados em terra, mas disse que é a intenção da organização adotar as medidas necessárias para fornecer uma dissuasão credível e efetiva.
O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos aprovou hoje uma resolução que intima o Procurador-Geral a entregar todo o relatório do investigador especial Robert Mueller ao legado conluio da campanha de Donald Trump com a Rússia. Segundo o Procurador-Geral, Mueller concluiu não ter havido conluio. O Comitê Judicial autorizou também que sejam intimados a testemunhar perante o Congresso cinco antigos funcionários da Casa Branca, que foram questionados durante a investigação. O Procurador-Geral afirma ainda que entregará ao Congresso o relatório depois de eliminar partes que possam afetar a segurança nacional ou que envolvam pessoas que foram questionadas, mas não foram indiciadas. Observadores dizem que o caso será resolvido nos tribunais.
O governo ugandês afirmou que indivíduos armados sequestraram uma turista americana e o seu condutor num parque nacional localizado nas proximidades da República Democrática do Congo. Uma declaração do porta-voz do governo referiu que quatro indivíduos armados raptaram a turista e o condutor da viatura no interior do parque ao início da noite de terça-feira. A polícia ugandesa indicou que os raptores querem um resgate de $500 mil.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, inicia hoje uma visita oficial de 3 dias aos Estados Unidos, estando prevista ainda para esta tarde uma reunião com o secretário de Estado, Mike Pompeo. Neste momento, Tshisekedi mantém uma reunião com um assistente para assuntos africanos, Taibor Nagy, que há algumas semanas esteve em Kinshasa. Esta é a primeira viagem de Tshisekedi fora do continente africano depois da posse dele em janeiro, e nela deverá abordar a cooperação política entre os dois países e a necessidade da ajuda americana para o combate ao ébola.
Um software para impedir a perda de sustentação forçou a queda do Boeing 737 das linhas aéreas da Etiópia no passado dia 10 de março, concluiu um relatório preliminar das autoridades etíopes, citado pela agência Reuters. O documento deverá ser publicado dentro de dias, mas segundo a agência, citando duas fontes ligadas à investigação, o sistema forçou por 4 vezes o avião a baixar. Uma das fontes disse que os pilotos tinham inicialmente desligado o sistema, mas que este recomeçou, fazendo o avião mergulhar em direção à Terra. O sistema de software de computadores para impedir a perda de sustentação está no centro da investigação da queda do avião das linhas aéreas etíopes e de um outro da companhia aérea indonésia Lion Air. Um total de 346 pessoas morreram nos dois acidentes.
Horas e 35 minutos na capital americana. Continuamos aqui esta emissão da Voz da América, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, e vamos para Moçambique. A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maita, disse preocupada com o aumento do número de pessoas que se queixam de desvio de alimentos e outros bens destinados às vítimas do ciclone Idai. A forma pouco transparente como tem sido feita a distribuição de alimentos é apontado como sendo o ponto fraco do processo. Filipe Nunes, o presidente, ciente desta fraqueza, ordenou que fosse identificado um parceiro internacional para trabalhar com aquele instituto na gestão dos bens de solidariedade nacional e estrangeira, como nos conta o Ramos Miguel.
Esta foi a resposta ao ceticismo de muitas pessoas relativamente à gestão da ajuda recebida, tanto em dinheiro como em espécie. Augusta Maita reconhece haver muitas queixas de má gestão, mas diz que as pessoas devem apresentar provas.
Ajude-nos a controlar, ajude-nos a vigiar e dê-nos informação concreta se há elementos de prova que digam que as pessoas estão a roubar. Que é para nós agirmos. Este é um processo absolutamente complexo. Nós temos estado a desdobrar-nos em tudo o que é possível para assegurar que os produtos cheguem àquelas pessoas que realmente precisam. Garantir que esse processo seja transparente até o fim. No meio deste processo, naturalmente, algumas coisas que não estão ao nosso alcance podem acontecer.
Augusta Maita diz que o INGC reforçou o sistema de monitoria do processo de distribuição de produtos para as pessoas necessitadas, sublinhando que, tendo em conta o fato de se estar em fase de assistência alimentar, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades entende que o Programa Mundial da Alimentação, PMA, tem melhores condições para apoiar o INGC neste processo.
Nós estamos a trabalhar já com o PMA nesse sentido, não só por causa da experiência logística, mas também por causa da dispersão em termos geográficos, que podem alcançar todos os outros pontos para além da cidade da Beira e para além tanto da província de Sofala. Por isso achamos que elas estão em melhores condições de nos apoiar com esta operação logística junto à entidade privada que nós identificamos.
Reagindo à situação, o secretário-geral da FRELIMO, partido no poder em Moçambique, Roque Silva, disse que aqueles que meterem a mão naquilo que as organizações e pessoas de bem estão a doar para mitigar o sofrimento da população serão levados a tribunal e punidos exemplarmente. Vários relatos têm dado conta de roubo de bens destinados às vítimas do ciclone Idai, mas ainda não foram feitas detenções relacionadas com esta situação. Entretanto, as universidades moçambicanas decidiram juntar-se ao processo de assistência às vítimas e de reconstrução pós-ciclone, colocando estudantes em locais afetados. Neste momento, estudantes das áreas de Medicina, Psicologia e Biologia estão a apoiar equipas do Ministério da Saúde na assistência às vítimas do ciclone e das cheias, segundo Nobre dos Santos, coordenador das instituições do ensino superior na Beira.
Estão neste momento nos centros de saúde da cidade da Beira, ajudando as pessoas que sofreram dos efeitos do ciclone Idai. Uma outra equipa irá ao distrito Buzo, a fim de fazer a demarcação de terreno para os reassentados, juntamente com os técnicos do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade. Portanto, as universidades moçambicanas não estão indiferentes à situação, até porque parte delas também sofreram do efeito do ciclone. E nós estamos a nos recompor neste grande movimento, que é o movimento das escolas técnicas da província de Sofala e também das instituições de ensino superior moçambicanas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, onde as multinacionais que estão a investir em megaprojetos em Moçambique parecem não ter ficado alheias ao apoio às vítimas do ciclone Idai. As empresas que estão a operar esses projetos de petróleo e gás já canalizaram mais de US$ 1 milhão em donativos. Para analistas, no entanto, esta é uma obrigação moral das empresas que ganham milhões de dólares em Moçambique, como nos conta o Alfredo Júnior.
A título de exemplo, o projeto Moçambique LNG, liderado pela Anadarko, disponibilizou por 20 dias a sua aeronave ATR-42, três barcos rádio de comunicação, para além de ter canalizado US$ 200 mil ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para apoiar na resposta ao ciclone Idai. A Eni, através da sua subsidiária Eni Rovuma Basin, contribuiu com $500 mil para o esforço de socorro e a soma será destinada ao apoio alimentar e a primeiros socorros às vítimas do desastre. A petrolífera norte-americana ExxonMobil anunciou um donativo de $300 mil para organizações de ajuda humanitária no país face à tragédia. Para o jornalista Egídio Plácido, esta é uma obrigação moral destas empresas.
Os megaprojetos em si é a serem vistos como forma de ajudar o país em primeiro lugar, mas também tem que ser vista aqui sua função social. Não é expectável ver grandes empresas que anualmente têm bilhões de dólares que tiram nas suas receitas e que, por sua vez, quando o país está em dificuldades extremas como esta, não só para calamidades naturais, nós temos dito, mesmo para o apoio direto ao orçamento do Estado, estas organizações, estas empresas, estas multinacionais, deviam ter uma obrigação, só do ponto de vista legal.
A gestão dos apoios é algo que tem merecido críticas por parte de vários setores da sociedade civil, incluindo deputados da Assembleia da República.
Respeito o sofrimento dos moçambicanos e garantir que ninguém enriqueça à custa do sofrimento do nosso povo, à semelhança dos multimilionários que surgiram à custa das dívidas ocultas e outras práticas maldosas de desvios de dinheiro do nosso povo.
Apelamos ao governo e à INGC para que a contribuição dos donativos alocados por pessoas de boa vontade, comunidade internacional, organizações não governamentais, que tudo fazem para aliviar o sofrimento dos afetados, seja célere, transparente, inclusivo e que seja alocado aos verdadeiros destinatários.
É necessário que, de facto, os bens sejam canalizados ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e, por sua vez, tem que fazer seu papel. Primeiro, tem que mapear corretamente os locais que mais precisam de apoio para evitar que dê apoio a quem não precisa. E é preciso também que haja um pouco de seriedade por parte das pessoas que lá estão.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, agora vamos para o norte, onde insurgentes alargam ações a tráfico de órgãos em Cabo Delgado. Uma notícia que acaba de ser atualizada e que chega-nos desde Moçambique pelo André Batista.
Um novo ataque foi registrado na madrugada desta quarta-feira 3 contra a aldeia de Maculo, em Mocimboa da Praia, tendo os militantes decapitado duas pessoas, além de terem extraído garganta, coração e órgãos genitais, uma prática recorrente nos últimos ataques, disseram à Voz da América moradores locais. Um outro morador contou que na semana passada três mulheres foram encontradas sem gargantas e órgãos genitais após um ataque no distrito de Meluco, na região central da província de Cabo Delgado, uma zona atingida pela primeira vez desde a eclosão da insurgência em outubro de 2017.
Pedaço, foi meter 3, pedaço, 4, 5, uma pessoa. Não sabemos qual é o objetivo, não sabemos.
Disse um outro morador, acrescentando ter testemunhado dois casos perto do distrito de Palma. Ainda segundo os moradores, várias aldeias a norte de Cabo Delgado continuam sem vida depois de serem devastados por ataques de grupos de insurgentes que foram intensificados nos últimos meses e alargados à região central da província. A petrolífera norte-americana Anadarko ainda não retomou as suas atividades na península de Afungi desde que a sua caravana de carros foi atacada a 21 de fevereiro, quando seguia para o distrito de Palma. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, a organização Repórteres Sem Fronteiras denunciou e condenou o encerramento do retransmissor da Rádio África FM na cidade de Bafatá, na Guiné-Bissau, pelo governador da região leste, Dundu Sambu. O encerramento é um ataque à liberdade de informar, disse em comunicado a Sandy Agné, diretor para a África Ocidental daquela Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa hoje. Para ele, este ataque à liberdade e ao pluralismo é ainda mais perturbador, porque provém de um governador que é membro do PSGC, o partido que acaba de ganhar as eleições parlamentares. Fim de citação. Na nota, a Repórter Sem Fronteiras espera as autoridades a reabertura imediata daquele retransmissor. Eu falei há momentos com o diretor da África FM em Bissau, Manu Salio Massané, que confirmou o incidente.
Não temos qualquer notificação, nenhuma chamada por parte do governador. Simplesmente fomos surpreendidos com essa informação para o pessoal que trabalha na estação, dizendo que foram confrontados com um grupo de policial que veio a mando do governador para fechar a rádio. Na conferência de imprensa um dia antes, e que acompanhamos através de órgãos de comunicação social, em que o governador alega que está sendo perseguido por radio, pela Rádio África FM desde o período de recenseamento eleitoral, e a rádio prolongou-se a sua emissão à zona onde ele é governador, portanto, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, que é se dizer. Portanto, foi a razão. Ele alegou o que ele chama de lei base da região, e que era até aqui o meu total desconhecimento, mas o que posso confirmar é que a rádio continua fechada. Mas ontem o Sindicato Nacional dos Jornalistas da Comunicação Social, Sinjotex, veio junto de nós solidarizando e afirmando que vão encetar contacto com o governador para encontrarmos uma solução que é para o bem da população, que não pode ser privada de qualquer tipo de informação, porque têm direito, que está plasmado na Constituição da República.
Era Manu Saliu Sané, diretor da África FM em Bissau, cujo transmissor foi encerrado em Mafatá por decisão do governador. Vamos agora para Angola. O Sindicato Nacional dos Professores advertiu hoje que os profissionais podem retomar a greve suspensa há um ano se não houver acordo com a entidade patronal sobre os pontos mais importantes do seu caderno reivindicativo. Os professores filiais do Simprof suspenderam a greve 29 de abril de 2018, depois que o Ministério da Educação se predispôs a negociar as reivindicações da classe.
Os professores filiados no Simprof suspenderam a greve a 29 de abril de 2018, depois que o Ministério da Educação se predispôs a negociar as reivindicações da classe. O líder da organização sindical, Guilherme Silva, disse à Voz da América que em 12 meses de negociações, as mais importantes preocupações dos professores ainda não foram satisfeitas. O sindicalista revelou que o pombo da discórdia entre o sindicato e o governo tem a ver com a atualização do tempo de serviço, assunto que o Ministério da Educação havia prometido resolver até junho do ano passado.
Nós não descartamos essa forma de luta. Estamos a concluir o trabalho. Se o governo, através do Ministério da Educação, não acolher essa questão do tempo de serviço, tendo em conta que mais de 10 anos, desde 2008, que não há progressão na carreira, temos também outras questões que são dívidas do cargo da direção em Sofia, mas essa do tempo de serviço é uma questão sine qua non, é a questão chave. Se o executivo não ter em conta isso, ainda este ano, ainda no primeiro semestre, se esse sinal não for prático, nós não descartamos avançar na forma de luta que a Constituição consagra.
A última greve dos professores do Simprof durou uma semana e não teve a adesão dos profissionais filiados na única confederação sindical, organização tida como próxima do governo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na política americana, após a publicação do resumo do relatório do Procurador Especial Robert Mueller, que concluiu que nem o presidente Donald Trump nem os seus assessores conspiraram com a Rússia durante as eleições de 2016, muitos pensaram que isso poderia marcar o início de uma nova era para a administração Trump, especialmente o seu relacionamento com Vladimir Putin. A realidade parece diferente e pergunta-se agora se poderá haver uma reaproximação entre a Casa Branca e o Kremlin. Nos dias seguintes à entrega do relatório de Robert Mueller, o cepticismo dos políticos russos deu lugar ao escárnio e ao sarcasmo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, troçou do relatório dizendo que o mesmo procurou encontrar um gato negro inexistente num quarto escuro. Logo depois, houve uma mudança, houve um tom mais amigável, com Moscou a aparentar oferecer um gesto de paz. Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo. O presidente Vladimir Putin disse várias vezes que estamos interessados em manter boas relações com a América. Disse, mas quão realista é isto para melhorar o relacionamento? Depende de quem você perguntar. Jack Matlock, embaixador americano na antiga União Soviética entre 1987 e 1991. Podemos não conseguir nada até que tenhamos um novo presidente, disse aquele antigo diplomata. Mark Kramer é professor da Universidade de Harvard. Haverá uma oportunidade, eu acho, na segunda, se houver uma segunda administração de Trump, talvez para tentar algo melhor, disse Kramer. Especialistas dos dois lados do Atlântico acreditam que as alegações de interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos
e na investigação de Mueller poderão ter manchado o nome de Trump e poderão ter danificado irremediavelmente os laços entre a sua administração e o Kremlin. David Fogson, da Universidade de Rochester. Eu acho que os ensinamentos amargos de ambos os lados acumularam-se a tal ponto que vai levar muito tempo e muita paciência para tentar ultrapassar essa desconfiança. Observadores também responsabilizam as profundas divisões entre democratas e republicanos nos Estados Unidos pelo arrefecimento das relações entre Washington e Moscovo. Embora a maioria dos especialistas seja da opinião de que a Rússia tenha se envolvido de forma negativa e com intenções claras nas eleições americanas de 2016, também criticam a cobertura da imprensa americana a este caso. Entretanto, há uma coisa que diplomatas, veteranos e especialistas nesta reunião da Universidade Estadual Russa para as Humanidades parecem concordar. Pavel Palachensko foi intérprete do antigo presidente Mikhail Gorbachev. Este tópico, conclusões da investigação de Mueller, não está encerrado, mas a necessidade e a possibilidade de um diálogo existia antes da sua publicação e ainda existe, defendeu o antigo colaborador de Mikhail Gorbachev. E parece que a necessidade desse diálogo é determinada não apenas pelos líderes da Rússia e dos Estados Unidos, mas também pela influência dessas duas nações na política mundial. No Senegal, as Irmandades Muçulmanas desempenham um papel importante na vida cotidiana, da política, agricultura, do transporte, à música. O país é apresentado como um dos casos de sucesso na África Ocidental. Além de manter uma identidade nacional, essas Irmandades constituem o garante da estabilidade política e da laicidade do Estado, onde 90% dos cidadãos são muçulmanos, mas que se orgulham da liberdade religiosa e de respeito por todos.
Com suas ruas de área estreitas e muitos becos, Touba pode não dar nas vistas. Mas a sua influência na vida senegalesa é inegável. No fim desta estrada surge a grande mesquita, onde a cada mês de novembro, milhões de peregrinos vêm visitar o túmulo do Sheikh Ahmadu Bamba. Os seus seguidores acreditam que a Irmandade Mouride, que ele estabeleceu, é fundamental para o Islã.
O caminho Mouride, para mim, pessoalmente, é tudo, porque o Islã é igual ao muridismo. E o muridismo é o caminho que nos leva a Deus.
Trabalho e disciplina são fundamentais nos ensinamentos de Mouride. A Irmandade tem interesses comerciais consideráveis, marcados consistentemente pela única imagem conhecida de Sheikh Bamba, que duas vezes fugiu do exílio francês para ajudar a definir o apoio das Irmandades ao secularismo e à não-violência. Ao lado do primeiro presidente cristão do país, Leopold Sédar Senghor. O Senegal é considerado uma democracia estável e um modelo de tolerância religiosa na África Ocidental. 95% dos senegaleses são muçulmanos e pertencem a uma das quatro irmandades do país. Elas sempre foram significativas na formação da estrutura política, econômica e social do Senegal, mas nos últimos anos a influência política das irmandades fortaleceu-se significativamente. Adolai Wade usou a rede Mouride para ajudar a ganhar a eleição de presidente em 2000, aproveitando a influência da Irmandade junto de outros políticos senegaleses apoiados por outras Irmandades, como Tidiane e Layene. O presidente Macky Sall ganhou a reeleição este ano com o apoio das Irmandades Sunitas. O historiador Sheikh Kway diz que o endosso das Irmandades é determinante para qualquer político senegalês.
O líder espiritual é muito mais respeitado pelo cidadão. O cidadão reconhece-o como seu guia espiritual. Assim, o cidadão é um discípulo e as figuras políticas também são discípulos.
O bibliotecário, chefe da mesquita de Touba, Mustafa Diatara, disse que os califes da fraternidade mediam as diferenças políticas no Senegal, mantendo a paz através do compromisso.
No contexto atual, como é recomendado pelo muridismo, o calife sempre apelou à calma para evitar qualquer tipo de violência.
Ao contrário dos civis ameaçados pelos extremistas islâmicos em todo o Sahel, os senegaleses orgulham-se da influência moderadora das suas irmandades muçulmanas, que nunca se deixaram pressionar pela lei da Sharia e que são amplamente conhecidas como suporte do governo democrático.
Continuamos aqui na Voz da América quando são 13 horas e 53 minutos, nesta quarta-feira, 3 de abril, agora vamos para um novo relatório a nível mundial, que indica que centenas de milhares de recém-nascidos e de mães morrem anualmente porque as instalações de saúde não têm água potável, sanidade ou higiene. A Organização Mundial da Saúde e a Unicef publicaram a primeira avaliação global da situação, como refere o trabalho da Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os dados recolhidos em 125 países indicam que uma em cada quatro instalações de saúde no mundo
não possui serviços básicos de água, afetando 2 bilhões de pessoas. Encontraram-se 1 em cada 5 centros de saúde, não têm instalações de sanidade ou de sanitários, afetando 1 bilhão e meio de pessoas. A Organização Mundial de Saúde e a Unicef consideram que os serviços de água potável, de sanidade e de higiene podem impedir o aparecimento de infecções e salvar vidas. Infelizmente, sustentam que muitas indicações, especialmente nos países menos desenvolvidos, não têm estes serviços básicos. Anualmente, refere o relatório, 17 milhões de mulheres naqueles países dão à luz em instalações de saúde, onde o risco de infecções é elevado. Tom Slaymaker, um especialista da Unicef, destaca que a criação de condições de boa sanidade e higiene podem ser obtidas rapidamente, com facilidade e com baixo custo.
Improving hand hygiene is probably the single most important thing you can do to prevent and control infections and the spread of antimicrobial resistance. It's also a very low-cost intervention. It's relatively easy to achieve, even in low-capacity settings.
Melhorar a higiene das mãos é o fator mais importante para evitar e controlar as infecções e o alastramento de resistência antimicrobial. Trata-se igualmente de uma intervenção de baixo custo, até mesmo fácil de obter em condições básicas. O relatório considera que a simples instalação para lavar as mãos pode ser instalada por 10 cêntimos por paciente e os produtos baseados no álcool para as mãos podem ser facilmente instalados. Mackie Montgomery, da Unidade da Organização Mundial de Saúde, Sanidade e Higiene, cita o Ghana como sendo um país que instituiu uma estratégia para melhorar as instalações de saúde. Segundo ela, disse à Voz da América, um fator de sucesso reside no excelente trabalho do governo, principalmente a nível local, que pode ser um fator importante na melhoria dos serviços.
So they have over 200 local radio stations, and these radio stations act as a mechanism for community members to voice concerns, to do informal reviews of services, to get feedback. So it really also shows.
Eles têm uma rede de 200 estações de rádio e as estações funcionam como um mecanismo para os membros da comunidade expressarem as preocupações. Isto demonstra como a democracia e a boa governação, especialmente a nível local, pode ser um fator para a melhoria dos serviços.
Pesquisadores da OMS e da Unicef salientam que mais de 1 milhão de mortes anuais estão relacionadas com partos e as infecções são 26% das mortes pré-natais e 11% da mortalidade materna. As mesmas fontes classificam as estatísticas como sendo alarmantes, especialmente porque muitas das mortes são evitáveis pelo fornecimento de água potável, de sanitários e o lavar das mãos nas instalações de saúde.
Desporto agora com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Taça de Portugal. O Sporting recebe o Benfica. Na primeira mão, 2-1 a favor do Benfica, que está no topo do campeonato português e também nos quartos de final da Liga Europa. Sporting parece que agora só tem uma competição que pode ganhar. É esta, a Taça de Portugal. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Estamos a vencer. É um resultado curto de 2-1. A verdadeira final em que estamos a vencer, que nos pode colocar na disputa de um título mais à frente. Por isso, para nós é um jogo de máxima importância e é dessa forma que o vamos encarar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica. À espera do resultado deste jogo, está o Porto, que ontem eliminou o Braga com um empate a um golo. Na primeira mão, havia ganho por 3-0. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, quem é que ele prefere ver na final, o Sporting ou o Benfica?
Sinceramente, não tenho preferência. Eu acho que o adversário que vos tocar na final vai ser analisado de acordo com o momento desse adversário. Agora, pensar já no Boa Vista, o mais importante da final será o último jogo das competições internas.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos com o futebol, agora para a Inglaterra, onde hoje Manchester...
O desporto aqui tivemos que cortar um pouquinho, porque daqui a pouco vamos continuar com mais 30 minutos de emissão, apenas para lembrar que O nosso convidado do Angola Fala Só na sexta-feira é o advogado Sérgio Raimundo. Ele é defensor de Jean-Claude Bastos de Moraes, no caso conhecido em Angola. Portanto, inscreva-se e participe no programa nesta sexta-feira. Lembrando apenas que esta é a Voz da América. Dentro de 30 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com muito mais nesta emissão. Hoje teremos a agenda africana a falar sobre saúde em África e também teremos a vida na América. Até lá.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 20 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistente técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias desta hora: o secretário-geral da NATO considera a Rússia uma ameaça. Procurador-geral americano intimado a entregar relatório de Robert Mueller. 3 de abril de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maita, disse-se preocupada com o aumento do número de pessoas que se queixam de desvio de alimentos e de outros bens destinados às vítimas do ciclone Idai, que se abateu sobre a zona centro de Moçambique. A forma pouco transparente como tem sido feita a distribuição de alimentos é apontada como sendo o ponto fraco do processo de assistência às pessoas necessitadas, como nos refere o Ramos Miguel.
Esta foi a resposta ao ceticismo de muitas pessoas relativamente à gestão da ajuda recebida, tanto em dinheiro como em espécie. Augusta Maita reconhece haver muitas queixas de má gestão, mas diz que as pessoas devem apresentar provas.
Ajude-nos a controlar, ajude-nos a vigiar. E dê-nos informação concreta se há elementos de prova que digam que as pessoas estão a roubar. Se é para nós agirmos. Este é um processo absolutamente complexo. Nós temos estado a desdobrar-nos em tudo o que é possível para assegurar que os produtos cheguem àquelas pessoas que realmente precisam. Garantir que este processo seja transparente até o fim. No meio deste processo, naturalmente, algumas coisas que não estão ao nosso alcance podem acontecer.
Augusta Maita diz que o INGC reforçou o sistema de monitoria do processo de distribuição de produtos para as pessoas necessitadas, sublinhando que, tendo em conta o fato de se estar em fase de assistência alimentar, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades entende que o Programa Mundial de Alimentação, PMA, tem melhores condições para apoiar o INGC neste processo.
Nós estamos a trabalhar já com o PMA nesse sentido, não só por causa da experiência logística, mas também por causa da dispersão em termos geográficos, que podem alcançar todos os outros pontos para além da cidade da Beira e para além tanto da província de Sofala. Por isso achamos que eles estão em melhores condições de nos apoiar com esta operação logística junto à entidade privada que nós identificamos.
Reagindo à situação, o secretário-geral da FRELIM, partido no poder em Moçambique, Roque Silva, disse que aqueles que meterem a mão naquilo que as organizações e pessoas de bem estão a doar para mitigar o sofrimento da população serão levados a tribunal e punidos exemplarmente. Vários relatos têm dado conta de roubo de bens destinados às vítimas do ciclone Idai, mas ainda não foram feitas detenções relacionadas com esta situação. Entretanto, as universidades moçambicanas decidiram juntar-se ao processo de assistência às vítimas e de reconstrução pós-ciclone, colocando estudantes em locais afetados. Neste momento, estudantes das áreas de medicina, psicologia e biologia estão a apoiar equipas do Ministério da Saúde na assistência às vítimas do ciclone e das cheias, segundo Nobre dos Santos, coordenador das instituições do ensino superior na Beira.
Estão neste momento nos centros de saúde da cidade da Beira, ajudando as pessoas que sofreram dos efeitos do ciclone Idai. Uma outra equipa irá ao distrito de Búzios a fim de fazer a demarcação de terreno para os reassentados, juntamente com os técnicos do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade. Portanto, as universidades moçambicanas não estão indiferentes à situação, até porque parte delas também sofreram do efeito do ciclone. E nós estamos a nos recompor nesse grande movimento, que é o movimento das escolas técnicas da província de Sofala e também das instituições de ensino superior moçambicanas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. As exéquias fúnebres de Jonas Savimbi, o líder histórico da UNITA, previstas para sábado 6 de abril, foram adiadas indefinidamente. Koke Mukuta.
Segundo Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, nenhum dos três relatórios sobre as análises ao ADN de Jonas Savimbi chegou oficialmente à família ou à direção da UNITA, pelo que as cerimônias só serão realizadas depois de cruzarem os dados dos exames feitos por instituições portuguesas, sul-africanas e angolanas.
Todo este processo que está agora nesta segunda etapa vai depender dos resultados finais dos exames de DNA, que ainda não chegaram à família e ao partido.
Sakala afirma que na comissão apenas fazem parte os médicos e que em nenhum dos grupos integram membros da família ou da UNITA. No entanto, o também secretário para as Relações Internacionais da UNITA afirma que não há previsão para a realização das exéquias.
Não temos datas. Nós fomos dizendo ao longo destes últimos meses, das últimas semanas, que as datas que existiam eram apenas referências. Portanto, eram referências indicadoras de uma eventual inumação.
Alcides Sakala disse também que a família encontra-se expectante com o desenvolvimento do processo nesta segunda fase.
A família está mais esperançosa, de facto, agora que há esta oportunidade, esta abertura de se abordar esta questão a nível mais alto das instâncias do Estado angolano, já que ao longo dos anos, durante o consulado José Eduardo Santos tentou-se efetivamente esta aproximação, mas o que o presidente dos Santos foi sempre insensível ao apelo da família e da UNITA relativamente a este processo. Portanto, está esperançoso que efetivamente cheguemos ao fim deste capítulo, porque em África, enquanto os entes queridos não sepultarem com dignamente os seus entes queridos, o óbito não termina. Foram longos anos de muito sofrimento, como pode imaginar, e agora que nos aproximamos ao fim, portanto, alguma expectativa com todo este processo.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke. Agora aqui de Washington, Economia, com o Álvaro Lugier Andrade.
Na nossa habitual revista económica, o Banco de Moçambique decidiu manter nos 19,50% a taxa de juros de referência do sistema financeiro Prime Rate, a figurar neste mês de abril, ou seja, a mesma que no mês anterior. A atualização da taxa consta do comunicado divulgado no site oficial do Banco Central, que, no entanto, não avança oficialmente os motivos da manutenção da Prime Rate, numa altura em que a banca enfrenta um stress na sequência do ciclone tropical Idai, que fustigou a região centro do país. O Banco Nacional de Angola anunciou novas medidas de apoio à produção interna no valor de 724 milhões de dólares, acompanhada da redução da taxa de juros de 26% para 7,5% ao ano. A partir deste ano, os bancos devem afetar pelo menos 2% do valor total do ativo registrado no seu balanço no final de 2018 para a concessão deste crédito, devendo a recusa estar bem fundamentada para não incorrerem o risco de lhes serem aplicadas multas e penalizações previstas na regulamentação. Em Cabo Verde, a ineficiência fiscal e a fuga aos impostos impedem a cobrança de cerca de 140 milhões de dólares por ano, cerca de um terço da receita anual via impostos, disse o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. A falta de cobrança deve-se, sobretudo, à ineficiência fiscal, gestão dos impostos, fuga, empresas que não fazem a declaração certa, disse Correia. O vice-primeiro-ministro acrescentou que a fraude fiscal envolve mais pessoas coletivas do que particulares, sobretudo ao nível das alfândegas. A Bolsa de Valores em Nova Iorque abriu hoje em alta, com os investidores expectantes quanto ao início de uma nova ronda negocial entre os Estados Unidos e a China sobre o acordo comercial. No final da manhã de hoje, o Dow Jones Industrial avançava 0,04%, o Standard & Poor's somava 0,32% e o tecnológico Nasdaq abria a sessão com ganhos de 0,67%. Na Europa, as principais bolsas, exceto Londres, estavam também em alta, apesar de se manterem atentas ao Brexit, depois de a Primeira-Ministra Britânica Theresa May ter avançado que prevê pedir um novo adiamento à União Europeia. Aqui nos Estados Unidos, os empregadores do setor privado criaram 129 mil vagas de trabalho em março, abaixo das expectativas dos analistas, e o menor nível desde setembro de 2017, revelou hoje o relatório da processadora de folhas de pagamento ADP. Economistas consultados pela agência Reuters projetavam uma criação de 170 mil empregos, com as estimativas a variarem entre 140 mil e 261 mil novos empregos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o advogado Sérgio Raimundo.
Cientistas revelaram ter encontrado uma enorme coleção de restos de plantas e de animais que foram mortos e enterrados após um incidente que terá morto os dinossauros. Esse é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Uma coleção de insetos, peixes, mamíferos, dinossauros e plantas foi descoberta perto de Bowman, no Dakota do Norte. Há cerca de 66 milhões de anos atrás, um desastre destruiu cerca de 75% das plantas e das espécies animais na Terra. Uma das causas mais populares desta extinção foi o impacto de um cometa ou de um asteroide que se despenhou na Península Mexicana do Yucatán. O impacto provocou uma reação em cadeia que incluiu tremor de terra, tsunamis, erupções vulcânicas e um inverno nuclear. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Financiamento, melhores infraestruturas de saúde, mecanismos de educação e comunicação, sanitárias, inovação e pesquisas alternativas, dominaram o segundo Fórum sobre a Saúde em África, realizado recentemente a Cabo Verde, sob orientação da Organização Mundial de Saúde. Cerca de 600 decisores e especialistas tentaram encontrar novos caminhos para uma melhor prestação de serviços de saúde. Este é o tema desta edição da Agenda Africana, do correspondente da Voz da América em Cabo Verde, Eugênio Teixeira.
Dentre várias questões, o financiamento da saúde dominou atenções, com a plenária do Fórum apresentar pistas que permitam reforçar a mobilização de mais meios para o setor. Neste caso, o vice-primeiro-ministro cabo-verdiano Olavo Correia, um dos comunicadores, defendeu o reforço da parceria público-privada como um dos caminhos para melhorar o acesso e prestação dos cuidados de saúde aos cidadãos africanos. Correia diz que o mercado deve ser livre, com regras claras de fiscalização e direitos iguais aos diferentes operadores no setor, situação segundo o governante que trará ganhos para todos, e é uma questão que ele diz que Cabo Verde pensa em implementar.
Para criarmos as condições. Então, para isso é preciso que tenhamos parceiros, parceiros, sobretudo, estão convidados a participar, nacional, a nossa diáspora e estrangeiro. Mas também repare que nós podemos fazer o setor da saúde um setor exportador de serviços. Podemos atrair médicos cabo-verdianos que estão na diáspora, médicos cabo-verdianos que estão aqui em Cabo Verde, médicos estrangeiros, para prestar serviços em Cabo Verde a todos aqueles que procuram Cabo Verde como destino turístico. Saúde pode ser um setor exportador de alto valor acrescentado. Portanto, vamos todos trabalhar para que isso aconteça, mas com um envolvimento perfeito do setor privado, nas condições em que o privado possa investir, num quadro de credibilidade, possa investir com retorno e prestar no melhor serviço aos cidadãos e que o Estado ganhe, o cidadão ganhe, mas também o privado ganhe. Estamos a trabalhar para que isso aconteça, são mudanças e reformas, exigem tempo de reflexão, de preparação num quadro legal, mas este é o caminho, não só para a saúde, mas para vários setores, para os portos, para os aeroportos, para as energias. Portanto, nós temos que estabelecer aqui um quadro regulatório, o Estado tem que começar para regular e para incentivar e convidar os privados para, juntamente com o Estado, possamos investir e façamos de Cabo Verde um país desenvolvido. Precisamos fazer mais, melhor e mais rápido, não pode ser só o Estado, tem que ser todos, o privado está convidado também a investir, nomeadamente no setor de saúde. O importante não é que o serviço seja público ou privado, com um quadro de financiamento, com um sistema de regulatório capaz, com um quadro de seguro. Portanto, tudo isso é possível, porque repara que um cidadão doente quer ir a um serviço e ser bem atendido e pagar um preço justo. Se o serviço é público ou privado, pouco importa. O que nós queremos é criar as condições para que o serviço seja prestado com qualidade, seja público ou privado, público e privado, mas que o cidadão saia a ganhar. E vamos mudar o quadro legal, o quadro de financiamento, o quadro regulatório, mas também temos que ter regulação, fiscalização, que o serviço tem que ser de qualidade, seguro, e temos que ter um nível de serviço, por forma, tanto no público como no privado. Prepara, não podemos partir do princípio como o público é melhor do que o privado, não. Temos que garantir um nível de serviço e ter uma entidade de regulação que garanta a todos os cidadãos, como o serviço é de qualidade e é seguro. Os custos têm de ser o custo mais eficiente possível, por isso aqui há um quadro regulatório, há uma entidade de fiscalização. Os cidadãos têm de pagar o custo, ou melhor, o Estado monta um sistema por forma que o custo da saúde seja financiado, mas que todos tenham acesso à saúde. Saúde tem de ser um serviço universal para todos e em todas as ilhas de Cabo Verde.
O ministro da Saúde cabo-verdiano reconhece que vários governos africanos ainda não cumpriram a meta traçada em Abuja para a disponibilização de 15% do orçamento de Estado para a área da saúde, mas Arlindo Rosário considera que o financiamento do setor deve ser visto de forma abrangente.
Nós entendemos que a cobertura universal de saúde, o fortalecimento dos sistemas de saúde, deverá ter como fundos de financiamento, não apenas aquilo que o Estado, através do Orçamento Geral do Estado, coloca, mas também de um maior e maior envolvimento, inclusive do setor privado, nesse financiamento. Nós entendemos que é possível conseguirmos melhores resultados quando se puder realmente melhorar essa complementaridade do setor público e setor privado. Por outro lado, o financiamento que os Estados têm colocado, portanto, a fatia do orçamento do Estado que os Estados têm colocado para a saúde, de uma forma geral, ainda está abaixo, aquém daquilo que foi acordado na Cimeira da Abuja, em que os Estados comprometeram-se a destinar cerca de 15% do orçamento para a saúde. É evidente que só o financiamento em si não serve, não chega para melhorar os sistemas. É preciso também que haja uma melhor eficiência na gestão dos recursos e é preciso entender que, sobretudo no setor da saúde, os resultados vêm. A saúde é um produto social e que os investimentos que se fazem na educação, que se fazem na habitação, no saneamento, também têm repercussão sobre a saúde. Então a análise do financiamento da saúde deve ser vista de uma forma muito mais global, mais transversal e não apenas no setor.
A estratégia definida pela OMS passa por assegurar a cobertura universal, enfrentar as emergências sanitárias e promover populações mais saudáveis. O professor e antigo diretor regional da OMS África, Luís Sambô, explica o que se deve fazer para se atingir tais objetivos.
Bom, em primeiro lugar, eu penso que é uma questão de se reforçar aquilo que já está em curso em termos de aplicação de políticas públicas que promovam a saúde, sobretudo a nível local. E aí precisamos de reforçar a capacidade das nossas populações em termos de informações, de conhecimentos e também das infraestruturas de saúde para prestarem os cuidados essenciais que as pessoas necessitam a nível local. E independentemente da condição económica ou social dos indivíduos, porque em África a pobreza ainda existe em larga escala. Infelizmente, nos últimos anos, a pobreza em África tem aumentado, ao contrário daquilo que se passa noutras partes do mundo, e portanto tem que haver políticas e estratégias que protejam esses grupos mais vulneráveis que não têm capacidade para pagar pelos cuidados de saúde. Por outro lado, o financiamento da saúde é capital. É preciso estratégias de financiamento que passem por um aumento dos recursos financeiros para os sistemas de saúde. É preciso melhorar a gestão. É preciso que os países sejam mais eficientes no uso dos recursos existentes e, naturalmente, também haver mais cuidado em relação às aquisições, às compras, para que elas sejam mais estratégicas e respondam às necessidades normativas, digamos, dos serviços de saúde a nível local e a todos os níveis do Serviço Nacional de Saúde.
Digamos uma mudança de mentalidade e a colaboração de todos, não é?
Sim, naturalmente. Isto é todo um movimento, não é? Que já começou há bastante tempo e que é bastante complexo porque interpela outros setores, não é? Relacionados com a saúde, interpela as finanças, interpela a habitação, interpela a informação, a educação. Portanto, é preciso um esforço também intersectorial para que se promova a saúde. Conforme sabe, a saúde do indivíduo e da comunidade não depende apenas do trabalho do Ministério da Saúde. Depende de outros setores que possam trazer benefícios para a condição de vida, para o bem-estar individual e coletivo.
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Leonardo Simão, foi um dos participantes e comunicadores no 2º Fórum Africano da Saúde.
Os países africanos têm uma luta constante sobre como financiar os diversos setores que têm, desde a saúde, a educação. Se for falar da educação, o problema vai ser o mesmo. Se for falar da agricultura, o problema vai ser o mesmo. Então, o grande desafio é aumentar a capacidade econômica dos países africanos através do desenvolvimento das suas economias, para que elas sejam capazes de financiar os diversos setores. Mas o ponto de partida é o desenvolvimento económico dos países.
A participação da sociedade civil, sobretudo no envolvimento dos jovens inovadores, é visto pela diretora regional da OMS África, doutora Moeti, como um mecanismo importante para ajudar a definir estratégias que possam melhorar a planificação e a cobertura sanitária no continente. A melhorar a troca de informações entre os governos, os setores de desenvolvimento no domínio da saúde, com o setor privado, os académicos, com os jovens africanos, porque sabemos que em África temos uma população muito jovem, pelo que nos batemos, o nosso desenvolvimento. Trata-se de uma boa iniciativa para melhorarmos o conhecimento, troca de experiências sobre o que se passa ao nível do país e, sobretudo, ver a ambição pela cobertura universal da saúde. O 2º Fórum Africano da Saúde reuniu na cidade da Praia, Cabo Verde, durante 3 dias, especialistas do continente e internacionais, organizações da sociedade civil e ministros da saúde dos países africanos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Voz da América continua a transmitir em português. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou existir uma ameaça de uma Rússia mais assertiva, incluindo a violação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Médio. Falando numa sessão conjunta do Congresso americano, Stoltenberg disse que os países da NATO não querem uma nova corrida às armas ou uma nova guerra fria, mas avisou que os países ocidentais não devem ser ingênuos. O dirigente da NATO, que ontem se avistou com o presidente Donald Trump, afirmou que a organização não tem intenção de colocar na Europa mísseis nucleares baseados em terra, mas indicou que a intenção da organização é adotar as medidas necessárias para fornecer uma dissuasão credível e eficaz. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução para se intimar o Procurador-Geral a entregar todo o relatório do investigador especial Robert Mueller ao alegado conluio da campanha de Donald Trump com a Rússia. Segundo o Procurador-Geral Mueller, concluiu não ter havido conluio. O Comitê Judicial autorizou também que sejam intimados a testemunhar perante o Congresso cinco antigos funcionários da Casa Branca que foram questionados durante a investigação. O Procurador-Geral William Barr afirmou que vai entregar ao Congresso o relatório depois de eliminar partes que possam afetar a segurança nacional ou que envolvam pessoas que foram questionadas, mas que não foram indiciadas. Analistas dizem que a questão sobre acesso ao relatório está eventualmente a ser resolvida pelos tribunais. O governo ugandês informou que indivíduos armados sequestraram uma turista americana e o seu contorno num parque nacional localizado nas proximidades da República Democrática do Congo. Uma declaração do porta-voz do governo referiu que quatro indivíduos armados raptaram a turista e o condutor da viatura do interior do parque no início da noite de terça-feira. A polícia ugandesa indicou que os raptores exigiram um resgate de $500 mil. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, iniciou hoje uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos da América, estando previsto para esta tarde uma reunião com o secretário de Estado Mike Pompeo. Neste momento, ele mantém uma reunião com o assistente para os assuntos africanos, Tibor Nagy, que há algumas semanas esteve em Kinshasa. Esta, aliás, é a primeira viagem que Tshisekedi fora do continente africano, depois da posse dele em janeiro, e nela deverá abordar a cooperação política entre os dois países e a necessidade da ajuda americana para o combate ao Ebola. Um software para impedir a perda de sustentação forçou a queda do Boeing 737 das linhas aéreas da Etiópia no passado dia 10 de março, concluiu um relatório preliminar das autoridades etíopes citadas pela agência Reuters. O documento deverá ser publicado entre dias, mas segundo a agência, citando duas fontes ligadas à investigação, o sistema forçou por quatro vezes o avião a baixar. Uma das fontes disse que os pilotos tinham inicialmente desligado o sistema, mas que este recomeçou fazendo o avião mergulhar em direção à terra. O sistema de software dos computadores para impedir a perda de sustentação está no centro de investigação à queda de aviões das linhas aéreas e tipos e da Lion Air. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.